Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar esta audição no âmbito de um requerimento do Partido Comunista Português, que requeriu aqui a presença nesta comissão da Sra. Doutora Célia Maria Pedro Custódio, administradora designada pelo despacho número 11.523/2015. Muito bem, muito obrigado, bem-vinda aqui à nossa comissão. E então iria passar a palavra ao doutor, ao deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, que foi o autor deste requerimento. O senhor deputado tem a bondade.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Célia Custódio, em nome do grupo parlamentar do PCP. Conhece certamente o nosso requerimento, foi-lhe enviado, e por que razão nós solicitamos esta audição. E a primeira questão que gostava de colocar é em que base é que a doutora Célia Custódio suportou a intervenção que teve na preparação do processo de arrombamento e ocupação da Casa do Douro, que ocorreu na madrugada de dia 10 de novembro, precisamente o dia em que a Assembleia da República rejeitava o programa de governo do PSD e do CDS. Porque, fazendo uma análise à legislação que enquadra a nomeação da senhora doutora e aquilo que é o despacho de nomeação, o que percebemos é que as suas funções limitam-se a atos meramente conservatórios, atos necessários à regularização de quaisquer dívidas que subsistam e à posterior transferência de bens e saldos de gerência remanescentes. E por isso a entrega do edifício não consta nesta matéria, por isso gostávamos de saber qual a legitimidade que assistiu à participação na entrega do edifício. E tendo a senhora, certamente, tendo em conta as funções que desempenha, conhecimentos jurídicos, dizer-nos se as divergências em Portugal não se resolvem através dos tribunais ou se resolvem através do arrombamento e da ocupação de edifícios. E já agora, quem lhe deu orientações para proceder a tais ações. Depois há uma questão de legitimidade, mas o que eu gostava de lhe perguntar é se a senhora doutora está ao corrente dos processos judiciais que decorrem em torno daquela matéria, aliás com alguma argumentação de que não há legitimidade nesta nomeação porque há uma providência cautelar que suspende os efeitos do decreto-lei, o governo tinha que se pronunciar sobre a invocação do interesse público e pronunciou-se fora de prazo. Outra questão tem a ver com o pessoal da Casa do Douro. Tendo em conta as funções que lhe assistem, conforme já anteriormente descrevi, não consta entre as funções a questão da gestão do pessoal. Mas assim que entrou dentro do edifício, promoveu uma reunião e promoveu ou anunciou um despedimento coletivo dos trabalhadores. Eu gostava de saber com que base é que isso acontece, aliás, até com que base é que uma parte dos trabalhadores estão impedidos de entrar nas instalações, na sede da Casa do Douro e nos armazéns, e depois nas delegações, afinal eles já são, é lhe dado indicação para trabalhar e até para tirarem o seu vencimento daquilo que é as receitas que entram nas delegações. E já agora, em termos de matéria de pessoal, tendo em conta que uma das dívidas que existe tem a ver com o pessoal, com o pagamento e com os salários em atraso, o que é que já foi feito para esta matéria? Saber também se já tem proposta para a venda dos vinhos. Sabendo também que, ao que julgo saber, a doutora trabalha a partir de Lisboa, como é que garante que o recheio e o património que existe dentro da sede da Casa do Douro está salvaguardado? Porque o que a legislação diz é que, eventualmente, a associação que suceder à Casa do Douro tem direito a usar o nome, o remanescente do património, que não sabemos qual é, porque a dívida não foi paga, e o edifício sede. Ora, dentro do edifício sede há património não só em vinho engarrafado, que se estima que seja à volta de 4 milhões de euros, e há toda a documentação da Casa do Douro, Associação de Direito Público, que está lá dentro, nomeadamente documentação confidencial. Como é que garante que essa documentação não é usurpada por quem está a ocupar a Casa do Douro? Depois gostava de lhe perguntar se lhe ocorreu, e se já aconteceu, ocorreu suspender a atividade até haver orientações do governo e se efetivamente já contactou o novo governo, tendo em conta que houve mudança de governo, para receber orientações relativamente às suas funções no processo de pagamento de, naquilo que são as suas, daquilo que são as suas funções. Já agora, relativamente à dívida, gostava de também de ouvir a sua opinião e fazer uma questão muito concreta. Curiosamente, este processo começou a ser tratado com o objetivo de pagar a dívida. Este foi o argumento de destruição da Casa do Douro enquanto entidade de direito público, que era preciso pagar a dívida. O edifício 7 foi entregue já a uma associação e afinal a dívida não está paga. E por isso, aliás, tendo em conta que a dívida é que é o motivo, que foi o motivo desta intervenção, gostava de ter a sua opinião que, sobre esta curiosidade, é que a entidade que toma posse do edifício 7, a primeira coisa que faz e a primeira medida que faz é fazer mais dívida. É promover uma Assembleia Geral onde decide sobre a decisão de uma hipoteca relativamente a aumentar a dívida. É um processo que é desenvolvido para acabar com a dívida. A entidade, a primeira coisa que faz é mais dívida. Já agora gostaria de lhe perguntar a que título é que participou nessa Assembleia Geral da Federação Renovação do Douro, que tomou essas decisões. E como já não tenho tempo, eram estas questões que gostava de lhe deixar, dizendo que nós entendemos que a senhora é uma peça mais neste processo vergonhoso destruição da Casa do Douro e que o PCB tudo fará para reverter este processo de destruição da Casa do Douro e com implicações ao nível da produção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a doutora Célia Custódio para responder. Faz favor.
Ok. Antes de mais, boa tarde. Então, vamos à questão do arrombamento da porta. Eu, efetivamente, eu não tive nada a ver com o arrombamento da porta. Eu tive acesso, portanto, a toda a documentação que demonstrava que o imóvel se encontrava já em nome da nova associação, situação, inclusivamente, que estava contemplada num decreto-lei, que previa que o imóvel passaria para a entidade que fosse selecionada em concurso público, portanto, isso está no decreto-lei. Foi-me mostrado que, efetivamente, o imóvel já se encontrava em nome da Federação e que a indicação que me deram, que tinha existido reuniões com a direção do Douro, que se recusava em sair. Portanto, aquilo foi a tomada do imóvel que pertencia à Federação. Portanto, eu efetivamente fui convocada para estar nesse dia no peso da régua, porque efetivamente, e como disse muito bem, tudo o que está dentro daquele imóvel pertence à Casa do Douro. Portanto, e para mais, também como deverá saber, no decreto-lei que prevê a nomeação do administrador, está claro que a direção da extinta Casa do Douro tinha 7 dias para entregar ao administrador toda, portanto, um conjunto de informações, nomeadamente as contas do ano 2014, o inventário dos bens, portanto, toda a informação necessária para se proceder à questão da regularização de dívida. Prazo esse que não foi cumprido, portanto, a direção cessante da Casa do Douro, também como invocou, não me vê legitimada para exercer as funções, portanto, mandou portanto, pediu ao seu advogado para me mandar um e-mail a dizer que não iria facultar-me qualquer informação. Inclusivamente, eu falei pessoalmente com o Sr. Presidente, que me disse que não valia a pena eu ir ao peso da régua, porque o edifício estava fechado e não estaria ninguém para me receber. Portanto, eu achei que a questão da tomada do imóvel seria uma oportunidade para eu ver o que é que efetivamente existia dentro da Casa do Douro, nomeadamente os registros contabilísticos e os documentos da contabilidade que me foram negados também pelo técnico oficial de contas. Portanto, comunicaram-me que iriam fazer a tomada de posse do imóvel, que gostariam que eu estivesse presente. Eu não vi o arrombamento. Eu, quando entrei na Casa do Douro, entrei pela porta principal. Portanto, eu não tomei parte da questão do arrombamento. Quanto à questão da legitimidade para as minhas funções, eu tenho documentação de ambas as tutelas que me garantem, e eu também, obviamente, também já pedi para ser analisado essa informação, que estou em legitimidade para exercer as funções. Efetivamente, houve uma primeira providência cautelar quando foi publicado o decreto-lei, mas essa providência cautelar era contra um despacho que não existia. Portanto, com a publicação do despacho, sim senhor, é que foi então, portanto, os advogados da direção pediram uma extensão da providência cautelar inicial, e aí sim o governo entregou resolução fundamentada. Portanto, eu neste momento considero que estou em legítimas funções. Quanto à questão do pessoal da Casa do Douro, e que eu promovi uma reunião. Eu não promovi reunião nenhuma, porque, como deve-te compreender, eu naquele dia tinha conhecimento zero da Casa do Douro. Portanto, o que aconteceu foi que os trabalhadores apareceram à porta e quiseram-me conhecer. Portanto, e eu chamei os trabalhadores, apresentei, dei-lhes o meu contacto, tomei nota do contacto de todos os trabalhadores. Portanto, o que houve foi efetivamente uma conversa e uma apresentação. Não houve nenhum despedimento coletivo. Efetivamente, eles perguntaram qual seria a solução para a sua situação. O que está no decreto-lei, e está taxativo também, é que uma das coisas que a direção cessante deveria ter feito era uma provisão nas contas para indemnizar os trabalhadores por extinção dos postos de trabalho. Isso está no decreto-lei. Portanto, e a direção nada fez. Neste momento, portanto, não houve nenhum despedimento coletivo e eu aguardo orientações de ambas as tutelas para resolver esta situação. Dívidas ao pessoal. As dívidas ao pessoal, foi uma das questões que também colocou, relativamente às dívidas ao pessoal, tal como já referi, eu não tive qualquer passagem de informação nem da direção, nem do técnico oficial de contas. Portanto, se me perguntar quais são as dívidas do pessoal, eu digo que não sei. Portanto, eu efetivamente tenho em minha posse todos os documentos da contabilidade, mas não tenho os registros contabilísticos. Portanto, eu tenho cartas com o técnico de contas que se nega a dar-me a informação, dizendo que tem um contrato com a direção da Casa do Douro. Não com a Casa do Douro, mas sim com a direção. E as orientações que tenho da direção é não me transmitirem qualquer informação. Não tenho mais. Relativamente às dívidas, tal e qual como com o pessoal, eu também não sei qual é a dívida atual da Casa do Douro. Portanto, as últimas contas que existem da Casa do Douro são de 2009. Portanto, a direção da Casa do Douro não presta contas há 5 anos. Em 2009, a dívida que está no balanço são aproximadamente 160 milhões de euros, que, obviamente, nestes 5 últimos anos deve ter aumentado. Portanto, mas eu, neste momento, sem informação, não consigo dizer qual é a dívida. Como não consigo dizer qual é o património da Casa do Douro, a nível de ativos. Como não consigo dizer que responsabilidades existem com processos executivos que estão em curso contra a Casa do Douro e que diariamente eu recebo citações e diariamente passo a fazer requerimentos para suspender no âmbito do Código do CIR. A questão de trabalhar a partir de Lisboa. Efetivamente, eu faço parte de uma empresa de auditoria aqui em Lisboa, mas eu passo 4 dias por semana no Peso da Régua. E estou a trabalhar dentro do imóvel do Peso da Régua, que a Federação me deixa utilizar. Porque, efetivamente, a documentação está lá e eu preciso de consultar. Portanto, o trabalho que faço é dentro das instalações do Peso da Régua. A questão de existir uma garrafeira que vale 4 milhões... efetivamente, acredito, há portas que estão trancadas com cadeados, pode ser uma dessas, mas eu não vi essa garrafeira. Como também não vi o vinho, porque o Sr. Presidente se nega a dar-me as chaves dos armazéns. Portanto, neste momento é a direção cessante que tem as chaves dos armazéns. assim como tem as chaves de outro património. A única coisa que eu vi foi as delegações, efetivamente, porque estão abertas. As delegações têm estoque de produtos possíveis, que no caso de não serem vendidos, não se conseguirá recuperar qualquer valor. Por isso é que as delegações estão em funcionamento, porque senão será mais um prejuízo para a Casa do Douro, efetivamente.
O tempo está a esgotar.
Ok, pronto, então.
Eu que abreviasse, mas...
Portanto, só por último, a questão, porque é que ainda não paguei a dívida? Como compreendem, sem informação eu não vou conseguir fazer pagamento de nada. Portanto, eu primeiro tenho que haver contas de 5 anos que estão em falta, apurar-se exatamente quais são os ativos e quais são os passivos da Casa do Douro, e só a partir daí eu posso começar a trabalhar. E também só mais uma nota. É muito referida à questão da destruição do património da Casa do Douro. Eu dei-me ao trabalho de fazer um book fotográfico para vos distribuir, para verem o estado em que eu encontrei o valiosíssimo património da Casa do Douro, nomeadamente os arquivos históricos, que há documentos que eu julgo que já nem sequer são passíveis de recuperação. Portanto, eu fiz books, agradecia que pudessem ver. Portanto, é um bocadinho para verem o estado em que está o património da Casa do Douro. Dos poucos imóveis que eu tive acesso. E muitos deles eu só vi por fora, porque eu não consigo entrar.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Já, julgo.
Eu ia seguir uma ordem que era por ordem que sempre. Começava no PSC, ao PS, no Bloco e CDS. Então, porquê que o Bloco é assim mesmo?
Deputado PSC, faz favor. António Lima Costa. Deputado António Lima Costa, PSD.
Penso que já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como dizia, portanto, este requerimento parte de um pressuposto errado e as próprias palavras do Sr. Deputado João Ramos corroboram esse pressuposto errado, porque de facto não há aqui nenhuma ocupação ilegal do edifício da Casa do Douro. Esse edifício da Casa do Douro está registado em nome da Federação Renovação do Douro, na Conservatória do Registro Predial. Partimos do princípio que este organismo, que é o Conservatório, o Registro Predial, não faz parte de nenhuma conspiração contra a Casa do Douro e, portanto, é para todos os efeitos o organismo que prova e comprova que a Casa do Douro está em nome da Federação Renovação do Douro. E a pergunta que se pode colocar é se a Federação Renovação do Douro não tem legitimidade para estar na Casa do Douro, então quem tem legitimidade para estar na Casa do Douro? Pode-se pôr a pergunta ao contrário. E a resposta é muito simples. Será a direção cessante que tem essa legitimidade? A direção cessante da Casa do Douro não apresenta contas há 5 anos, não se submete a eleições há 5 anos também, o seu mandato terminou já há mais de 2 anos. Os próprios estatutos que vigoravam à época dizem expressamente que a direção da Casa do Douro se considera demitida quando as suas contas, o seu balanço, o seu relatório de contas, o seu plano de atividades, o seu orçamento não é aprovado pelo Conselho Regional. Isso já não acontece há praticamente 5 anos e, portanto, desde há 5 anos que a Casa do Douro Cessante, a direção da Casa do Douro Cessante, não tem qualquer legitimidade para estar naquele espaço. Se não tem a direção cessante, quem terá então? Será a Avidouro, que é uma associação... veículo, um instrumento veículo do PCP de ação na região, que tem 60, 70, 80 associados, não tem mais do que isso, tem sido aliás a associação que tem dinamizado e tem tentado incendiar os ânimos na região, sem sucesso, acrescente-se, e portanto também a Avidouro não tem legitimidade nenhuma para se arvorar em dona, digamos, do espaço que está aqui em questão. E portanto, por exclusão de partes, apenas a Federação Renovação do Douro pode ocupar aquele espaço e é nessa circunstância e com esses poderes, digamos, que o espaço é ocupado e portanto, isto comprova, como dizia, que este requerimento não tem cabimento nenhum aqui no nosso, na nossa discussão. Seria, aliás, também muito importante, já que se aborda pela primeira vez em comissão aqui a questão da Casa de Douro, que definitivamente o Partido Socialista pudesse esclarecer os agricultores, a região do Douro, o país em geral, sobre o que tenciona fazer em relação à questão da Casa do Douro. O Partido Socialista é naturalmente um partido responsável, a região está pacificada, a região precisa de estabilidade, é preciso um sinal para a região de estabilidade e cabe ao Partido Socialista enviar para a região esse sinal de estabilidade. E nós esperamos e temos a certeza que isso vai acontecer assim. O Partido Socialista não se vai certamente deixar condicionar pelo Partido Comunista Português, colocará os interesses do Douro em primeiro lugar e não cederá certamente à tentação de colocar o Douro como moeda de troca em eventuais futuras negociações com o Partido Comunista. Nós temos essa esperança de que o Partido Socialista terá uma postura responsável neste processo e, a bem do tal sinal de estabilidade que é necessário dar, é urgentíssimo que o Partido Socialista e o Governo, em primeira instância, clarifique a sua posição em relação às matérias da Casa do Douro. Acrescente-se ainda que não há nenhuma decisão judicial de nenhum tribunal que impeça que a Federação Renovação do Douro, a tal associação que ganhou o concurso, não há nenhuma decisão que coloque em causa a sua pertinência em estar naquele espaço. E o Sr. Deputado João Ramos acrescenta ainda uma questão que eu gostava também aqui de clarificar, pelo menos eu desconheço. O Sr. Deputado João Ramos diz que esta associação terá eventualmente hipotecado o espaço para poder contrair mais dívida ao invés de envidar esforços no sentido de pagar a dívida que está em atraso. Não tenho conhecimento disso. Portanto, houve de facto uma Assembleia Geral este fim de semana e não foi decidido nem discutido sequer esse assunto. Portanto, não é verdade que aquilo que o Sr. Deputado João Ramos aqui disse, não há, de facto, nenhuma decisão da Assembleia Geral a esse respeito, não foi discutido esse assunto na Assembleia Geral e, portanto, é uma falsa questão que eu não posso deixar aqui passar em claro, porque sob o risco de estarmos a induzir as pessoas que nos estão a ouvir em erro. Por fim, indo diretamente às questões que deveria colocar há mais tempo. As perguntas que eu deixava à doutora Célia Custódio são muito simples. É se encontrou a documentação que supostamente deveria estar na Casa de Douro, os documentos contabilísticos, todos os documentos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho, e se não encontrou, que diligências tomou a senhora doutora no sentido de comunicar às entidades da tutela, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério das Finanças, eventualmente às entidades policiais, se desapareceram elementos da Casa de Douro, provavelmente isso carece de uma queixa às entidades policiais, que diligências tomou a senhora doutora a esse respeito? Uma outra curiosidade que tinha aqui tomado nota, mas de certa maneira já foi satisfeita com a distribuição deste documento, eu tinha imensa curiosidade em saber qual é o estado da Casa de Douro e das instalações, do património, porque de facto há muito tempo que não consigo visitar aquele espaço e tenho curiosidade em saber o estado em que foi deixado o património da Casa de Douro pela anterior direção. Em relação, termino já com a última questão que se refere ao estoque dos 20 milhões de litros de vinho do Porto, avaliados em muitos milhões de euros, que servirão para pagar uma parte muito significativa da dívida da Casa de Douro ao Estado, e que são, a pergunta que eu deixava era, estão à guarda de quem? Não estão à guarda da doutora Célia Custódio, não estão à guarda das Finanças, não estão à guarda do Ministério da Agricultura, estarão à guarda de uma entidade que não existe em termos legais, estarão à guarda de alguém que não tem poderes para o efeito. É um estoque muito valioso, carece de manutenção, carece de tratamento, são vinhos, são produtos perecíveis, têm de ser bem acompanhados e perguntava-lhe qual é o estado desse estoque e que diligências também tomou para que esse património não venha a ser desvalorizado ao longo do tempo, eventualmente até desaparecendo algum dele. Não quero estar a levantar aqui falsas questões e testemunhos, mas no fundo quais as diligências que tem tomado ou tomou para que esse estoque se mantenha com o valor porque foi avaliado. Para já era isso.
Muito obrigado. Eu pergunto à Sra. Doutora se quer responder no fim. Está agora a palavra aos partidos todos e a Sra. Doutora respondia no fim. Tinha mais tempo. Como é que é? É melhor assim? Então, dá a palavra ao Partido Socialista, deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. queria naturalmente saudar a doutora Célia Custódio, agradecer-lhe a presença e naturalmente tentarei ser o mais objetivo possível. Naturalmente que a minha convicção é de que este processo é um processo que no Douro é de todo pouco pacífico. A ideia que tenho é que quando nós chegamos ao Douro e falamos com os agricultores individualmente, quando falamos com os seus representantes, quando falamos com as novas associações, quer com a Fração de Renovação do Douro, quer com os responsáveis da Associação da Lavouradoriense, o que sentimos é um grande incómodo, uma grande crispação e até um grande desconhecimento pela forma como todo este processo tem decorrido. Devo até dizer-lhe que, em alguns casos, são lançadas até algumas suspeitas sobre a forma como este processo tem decorrido. E, portanto, eu pessoalmente entendo que a Casa do Douro é mais do que uma questão regional, é um desígnio nacional e, portanto, quando estão em causa cerca de 40 mil vitivinicultores, ou quase 40 mil vitivinicultores, e, naturalmente, nós percebemos que este processo é um processo que quer, quando se trata da nomeação ou da escolha da administradora liquidatária, quer quando se trata do processo de escolha da associação que sucederá à Casa do Douro, o que temos é, para além de uma grande, de muitas dúvidas na opinião pública e nos vitivinicultores, temos uma grande tensão e agressividade até jurídica que, aliás, se transferiu com sucessivas providências cautelares e sucessivas resoluções fundamentadas do Governo invocando o interesse público relativamente a estas matérias. Só por isto se percebe que este é um processo que merece uma grande atenção e que merece muitas dúvidas. E, portanto, eu queria, e devo dizer-lhe, Sra. Doutora, que também percebo a sua posição e até a sua dificuldade enquanto administradora liquidatária, não quereria estar na sua posição, mas, naturalmente, que tinha três ou quatro questões que lhe queria colocar, enfim, de uma forma muito clara. As primeiras questões resultam das suas primeiras explicações, porque naturalmente o que inferi das suas palavras é algum desfasamento ou até alguma falta de conhecimento sobre todo o processo e algum conjunto de matérias que naturalmente, do meu ponto de vista, uma administradora liquidatária deveria ter. E portanto, a primeira pergunta que lhe queria colocar é muito simples: qual é a estratégia que tem para passar a conhecer o património da Casa do Douro, os seus bens e aquilo que neste momento está em causa neste processo de transferência? Depois queria-lhe também perguntar, porque naturalmente todos nós sabemos que as contas da Casa do Douro não estão aprovadas porque houve dificuldade em reunir a sua, enfim, a Assembleia que aprova as contas da Casa do Douro, mas, tanto quanto nós sabemos, tem um revisor oficial de contas que acompanha e faz toda a contabilidade da Casa do Douro. Perguntava-lhe se fez alguma diligência junto do revisor oficial de contas da Casa do Douro, no sentido de obter logo no início das suas funções tudo aquilo que seriam tudo aquilo que é naturalmente o passivo, o conjunto dos passivos e dos ativos da Casa do Douro e das suas responsabilidades. E naturalmente que queria também perguntar-lhe se de facto tem conhecimento da providência cautelar que a antiga direção da Casa do Douro interpôs relativamente ao Decreto-Lei 182 de 2015, que no fundo visa a sua nomeação e naturalmente se sente confortável por estar nomeada em vésperas das eleições legislativas de 4 de outubro para um processo como este. O que é que eu queria concretamente também perguntar-lhe? Não acha que, de facto, a sua nomeação, ao acontecer em vésperas de eleições, 2 dias antes da realização das eleições legislativas, ou seja, num momento em que, por norma, se considera que os governos ou as entidades, ou quem tem, de facto, responsabilidade de gestão, se encontra nesse mero período de gestão corrente, não acha que a sua nomeação
nesse momento, não a fragiliza, juntamente com todo este processo, na realização daquilo que são as suas tarefas e as suas funções. E, naturalmente, juntaria também a essa a uma outra questão, que me parece também que vale a pena referir, que é a questão de também ter sido colada, entre aspas, à entrada forçada nas instalações da Casa do Douro. Eu perguntava-lhe se o espólio, o património, tudo aquilo que está dentro da Casa do Douro, antes de um ato como aquele que aconteceu, mereceu da sua parte, ou se tem conhecimento que alguém tenha efetuado alguma diligência no sentido de garantir que, perante aquilo que são atos normais de notificação, até por via judicial, se pudesse resolver o problema sem aquilo que representou, do meu ponto de vista, um alarme social evidente para um ato desta natureza. E, portanto, queria também perguntar-lhe, para finalizar, se tem, de facto, uma relação do espólio que neste momento existe na Casa do Douro, e como é que garante, como é que alguém pode garantir, a sua doutora ou outra, ou outrem, que com um ato deste tipo, nem antes nem depois deste acontecimento, que é um acontecimento que eu diria pouco ortodoxo para aquilo que é a lógica da administração pública em geral, se garante que antes ou depois não há aqui o perigo de aquilo que é um espólio e um património da Casa do Douro eventualmente se ter perdido por falta de procedimentos adequados e seguros num processo como este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Doutora Célia Custódio, agradeço a sua presença também. O Bloco de Esquerda desde sempre tem assumido posições claras sobre este processo, já há muito tempo. Antes de mais, no reconhecimento da grande importância da Casa do Douro, no apoio e regulação da viticultura duriense. Depois, na não aceitação dos pressupostos que levaram a esta verdadeira privatização da Casa do Douro, bem como na denúncia dos contornos mais do que suspeitos, como vem decorrendo todo o processo. Tem sido evidente desde a primeira hora estarmos perante uma operação visando a entrega daquele património valiosíssimo a setores ligados à CAP, que é o gato escondido nesta história. Assim como perante uma série de irregularidades processuais, se percebeu como a operação era promovida em articulação cúmplice com a anterior maioria do PSD e do CDS-PP. Chegamos agora ao episódio em que uma entidade, a Federação Renovação do Douro, se arroga em executora judicial e assalta por arrombamento a sede da Casa do Douro, ocupando-a. Foi um assalto que revela planeamento e que, portanto, evidencia dolo, executado na madrugada do exato dia em que aqui na Assembleia da República ruiu a maioria de direita que, despoderadamente, desde 2014, vem dando cobertura política e, com alguns atropelos mais ou menos grosseiros, vem tentando dar cobertura legal a esta operação. O que revela todo o processo, e em particular o assalto por arrombamento na madrugada de 10 de novembro, é que a resolução dos problemas financeiros e as dívidas nunca foi verdadeiramente o objetivo da maioria e das pessoas da CAP no terreno. O objetivo é a tomada em mãos do património da Casa do Douro, construído ao longo de décadas de trabalho e de suor por milhares de viticultores da região. Como a bem a operação estava ameaçada pelo novo quadro político, em que a direita perdeu a maioria, a Fundação Renovação do Douro passou aos tradicionais métodos musculados e arrombou a porta. Nestas circunstâncias, e até na sequência dos esclarecimentos que já nos deu, gostaria de dirigir à Doutora Célia Custódio as seguintes perguntas. A Doutora Célia Custódio justifica, entre aspas, esta justificação publicamente a legalidade da sua atuação com o facto do Governo ter invocado em 23 de outubro o interesse público, aliás fora de prazo, como já outro deputado já referiu. Ora, se o interesse público foi invocado no dia 23 de outubro, por que razão demorou 18 dias à tomada, para usar o eufemismo que usou ainda há instantes, à tomada do património da Casa do Douro? Por que razão a doutora Célia Custódio não aguardou pela decisão do Tribunal Administrativo sobre a providência cautelar interposta pela Casa do Douro? Temos informação, por outro lado, que entre 23 de outubro e 10 de novembro, entre 23 de outubro e 10 de novembro, nunca entrou em contacto com a direção da Casa do Douro para solicitar a entrega do património. Eu pedia à doutora Célia se confirmava esta informação e porquê é que não o fez. Já ficámos a saber há instantes, porque implicitamente nas suas declarações isto estava claro, que confirmou ter conhecimento prévio da operação, da preparação da operação de arrombamento da porta, na madrugada de 10 de novembro, embora tivesse questão de dizer que não viu. Mas foi convocada nesse dia. Gostava de saber quem é que o convocou para tomar posse, para entrar pela porta principal na sequência do arrombamento. Porque, disse-nos há instantes, que tinha sido convocada para a tomada do imóvel. E, portanto, e que depois entrou para a porta principal, só não viu quem é que arrombou. Mas já agora, considera acertado os assaltantes terem recorrido à GNR e não aos tribunais para exigirem a entrega do património da Casa do Douro, que já está em nome da Fundação Renovação do Douro, segundo foi dito. Como interpreta o facto do assalto à sede da Casa do Douro ter ocorrido na exata madrugada do dia em que foi votada a moção de censura ao Governo anterior aqui na Assembleia da República? Agora pergunto também, é verdade que a Fundação Renovação do Douro está a usufruir de outro património da Casa do Douro, dos imóveis, da sede, dos vinhos, e se prepara para gerir delegações? Não é o facto de o património ou a garrafeira estar fechada à chave, porque já vimos que quem tomou posse da sede da Casa do Douro não se inibe muito perante cadeados e perante chaves. Portanto, quem arrombou uma porta pode arrombar duas ou três e até mudar as chaves e os cadeados. Portanto, o facto de neste momento lá estar um cadeado não significa que seja o cadeado que lá estava, porque as circunstâncias em que foi tomada a Casa do Douro já permite todo o tipo de suposições. Sobre os trabalhadores, foram colocadas algumas questões que também não foram respondidas. Algumas foram, outras não foram. Eu pergunto qual é a situação dos trabalhadores perante a Segurança Social. É verdade que autorizou os trabalhadores das delegações a trabalhar, vendendo os produtos disponíveis e pagou vencimentos? Pergunto ainda se é verdade que os trabalhadores da sede, exceto um trabalhador e dos armazéns, estão impedidos de trabalhar e de receber vencimentos? Pergunto. Pergunto também se já foi alienado, ou se tem conhecimento que tenha sido alienado, algum património, vinhos, imóveis, móveis da Casa do Douro, ou se se preparam para o alienar. Em caso afirmativo, pergunto-lhe se tem conhecimento qual o procedimento adotado para a formação dos preços. Renovo a pergunta que o deputado João Ramos fez ainda há pouco e que não teve resposta. Esteve presente na Assembleia Geral da Fundação Renovação do Douro, que decorreu na Casa do Douro no dia 13... Se esteve em qualidade? Renova esta pergunta que ficou sem resposta. E já agora pergunto também qual o efetivo papel da Fundação Renovação do Douro neste momento, qual é o seu papel da Fundação na instituição de que é liquidatária? E para terminar, pergunto à doutora Célia se tem conhecimento que a Fundação Renovação do Douro para hipotecar o edifício sede da Casa do Douro, que estava na ordem de trabalhos da Assembleia que se realizou e, por visto, não terá chegado a ser discutido, mas constava da ordem de trabalhos e, portanto, há a intenção explícita, preto no branco, de hipotecar a casa e que, provavelmente, por razões de oportunidade, não foi discutida na Assembleia Geral. Muito obrigado.
Muito obrigado. Da parte do CDS, não sei se a doutora Patrícia, a deputada Patrícia, que fala, faz
favor. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, tenho de lamentar a terminologia que tem sido aqui utilizada, quer no requerimento apresentado pelo PCP, situação que nós já tínhamos manifestado na última reunião da Comissão, quer que a linguagem que aqui foi apresentada pelo deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Porque, de facto, para começar, quando falamos em arrombamento, eu penso que a GNR não costuma estar do lado dos assaltantes e quando está presente num arrombamento é porque tem garantias de que essa é uma situação legalmente válida. Só para dar um exemplo e não gastar aqui o meu tempo com esta matéria. De facto, eu, da nossa parte, CDS, nós achamos que esta é a sua melhor solução encontrada. Havia várias soluções possíveis. Foi uma solução que foi, na altura, vista com a própria Casa do Douro, com a antiga direção cessante. quer dizer, face à insolvência ou à possibilidade de nada fazer e deixar que as dívidas corressem, que os processos em tribunal corressem, parece-me que esta seria a solução melhor, foi a melhor solução encontrada. No que respeita, até porque a atual direção, ou melhor, a anterior direção, que estava em gestão, impedida de tomar quaisquer decisões para o futuro e, portanto, não podia não contribuir em nada de positivo para a solução da Casa do Douro. Resta aqui, não posso deixar aqui de dizer que era uma situação, até à data, portanto, até à solução que foi encontrada, só 15% dos produtores é que pagavam cotas, o que só pode mostrar que não se reviam no modelo de gestão que estava em vigor, porque a situação que penso que nesta fase não acontece. A informação que nós temos é que a situação está apaziguada. Isto é era uma situação que se arrastava há décadas, que não houve nenhum governo que quisesse ou que conseguisse, aqueles que quiseram, não chegaram a conseguir resolver a situação da Casa do Douro, e portanto penso que essa será uma nota muito positiva face ao ponto da situação em que estamos. Foi aqui questionada a doutora Célia, e eu também gostaria de fazer aqui uma nota sobre essa questão, sobre a incapacidade. A anterior direção, portanto a direção cessante, penso que não tinha capacidade para zelar pelos interesses da própria Casa do Douro, e aqui foi manifestada, quer pelo PCP, quer pelo Bloco de Esquerda, a preocupação face ao património vitícola que está, portanto aos litros de vinho que estão guardados na Casa do Douro, mas efetivamente eu nunca vi nem o PCP nem o Bloco de Esquerda insurgirem-se contra os assaltos que houve diversos ao vinho que existia, que ainda existe, pronto, e que agora é menos património que poderá existir para fazer face às dívidas que a Casa do Douro tem. De facto, esta solução encontrada, penso que já referi isto, foi operacionalizada com a construção de um grupo de trabalho que envolveu a própria Casa do Douro e, portanto, não foi posta à margem de todo o processo a direção cessante, ela simplesmente não quis participar. Aliás, no que diz respeito à legitimidade do resultado do concurso, neste caso da Federação Renovação do Douro, eu reporto-me apenas a factos e que, efetivamente, a legislação impunha um critério que era uma representatividade mínima de 5 mil viticultores, situação que a Associação da Lavoura do Oriense não cumpria, porque aqui importa referir que a Unidouro, que pediu durante o processo para pertencer, para aderir à ALD, houve uma providência cautelar interposta por alguns associados da Unidouro que não se reviam nessa estratégia que não foi decidida em Assembleia Geral. E, portanto, essas entidades saíram da Unidouro e, portanto, não havia representatividade. Portanto, a federação foi escolhida. É factos, quer dizer, ou então alguém apresente factos contrários de que efetivamente a Associação da Lavoura do Oriense representava uma maior quantidade de viticultores. Atualmente, em nosso entender, a Casa do Douro está liberta dos problemas de dívidas e agora efetivamente pode dedicar-se a resolver os problemas que acontecem. Há dívidas que estão, as dívidas estão a ser geridas pela administração pela administradora liquidatária. A Federação da Renovação do Douro é que pode começar a dedicar-se exclusivamente a resolver os problemas que efetivamente interessam ao Douro. Não é falar dos problemas da Casa do Douro, mas é falar dos problemas do Douro, dos preços, do benefício, dos problemas de exportação e da valorização da produção, que é isso que efetivamente interessa aos viticultores de Orienses. Posto isto, e tendo em conta que o deputado João Ramos já questionou, já fez uma das perguntas que eu tinha para colocar, que era, e que a doutora Célia já respondeu, que agora que tomou posse como administradora liquidatária, qual era a avaliação que fazia da situação financeira da Casa do Douro, e que eu já sei a resposta, não faz porque não tem acesso aos elementos para poder fazer isso. Gostaria de facto de saber uma matéria que é tão cara, que era ao PCP, que era ao Bloco de Esquerda e ao PS também, também, aliás, a todos nós, também a nossa CDS, certamente, que é o pagamento das dívidas aos trabalhadores e que, tendo em conta que os trabalhadores da função pública, parte deles requereram a reforma, outros foram integrados, mas essa matéria não trataremos de seguida. Quanto tempo espera para que decorra para começar a liquidar as dívidas aos, não só ao Estado, mas também aos trabalhadores? E tendo em conta que aqui foram levantadas questões relativamente à data do dia 10 de outubro e porquê esse dia, eu gostaria que nos pudesse explicar efetivamente porquê é que foi no dia 10 de outubro, de novembro, peço desculpa, e não noutro qualquer dia, para que pudessem ficar desfeitas quaisquer confusões e dúvidas face a essa data. Obrigado.
Muito obrigado. Partido Comunista, para chegar, Dr. João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me estranha que o PSD e o CDS não gostem das palavras. O que nós lamentamos foi as ações do CDS e o comportamento do PSD nesta matéria. Os senhores ficam incomodados com o arrombamento, mas foi a senhora administradora que nos disse aqui que não participou no arrombamento. E por isso, quando não se tem a chave e quando se estronca a fechadura para entrar dentro do edifício, é um arrombamento. Eu não sei que outra coisa lhe posso chamar. E a senhora administradora não teve no arrombamento, mas teve na preparação, porque eu julgo saber, reuni com a GNR no processo preparatório anterior. Por isso, não estava na altura em que arrombaram a porta, mas esteve a preparar esse arrombamento. Depois, não podemos tratar as coisas com demagogia. Dizer que a direção cessante não apresentava contas, o que se passava foi que o Conselho Regional não reunia. É que não reunia. E não reunia. Uma parte das dificuldades que tinha com a reunião é que algumas entidades que estão hoje na Federação boicotavam reuniões, não apareciam e não permitiam que se fizessem reuniões do Conselho Regional. E por isso é que as contas não eram aprovadas no Conselho Regional. Aqueles que queriam tomar e que tomaram conta do património boicotavam que elas se fizessem. Relativamente à decisão da Assembleia Geral sobre a hipoteca, Sr. Deputado António Lima Costa, terei a oportunidade de lhe mandar a convocatória da reunião da Federação. Estava agendado para... E aproveito, mando-lhe também a ata do Conselho Interprofissional do IVDP, onde se discutiu e aprovou uma proposta da Federação para que 50% das taxas de certificação passassem para a Federação, que é um valor que rondará 1 milhão de euros, e o presidente do IVDP, que se recusou sempre a transferir as cotas da Casa do Douro, que cobrava em nome da Casa do Douro, para a antiga direção, agora já esteve ao lado e já votou favoravelmente a passagem de uma taxa de 50% desta taxa, também lhe posso enviar. Dizer que a previdência cautelar era sobre o efeito do decreto-lei, e o efeito do decreto-lei era nomear a administradora e enquadrar todo o processo. E o governo foi notificado dia 7 de setembro para se pronunciar, e dando-lhe 15 dias, e no prazo de 15 dias não teve pronúncia sobre esta matéria. Relativamente ao despedimento, eu não disse que a senhora tinha promovido um despedimento coletivo, até porque julgo que não tem competência para isso. O que disse foi que fez um anúncio de que haveria um despedimento coletivo. E não nos respondeu, eu gostava que respondesse como é que garante a salvaguarda do recheio do edifício. Porque o que a legislação diz é que a entidade que sucede terá direito ao edifício sede, ao remanescente e a utilizar o nome. Como ainda não foi paga a dívida, não sabemos qual é o remanescente. Há património dentro do edifício e tudo o que é que está dentro do edifício não é edifício, é património e é o seu recheio. E por isso se considera que é legítimo uma entidade externa ter acesso ao património que está a ser tratado e está sob a responsabilidade da senhora doutora para pagar as dívidas da Casa do Douro. Dizer que o PCP nunca negou as dificuldades que havia na Casa do Douro. E uma parte importante das dificuldades foram criadas por sucessivas decisões de tirar competências e tirar receitas à Casa do Douro, de esvaziar. Mas o objetivo desta intervenção era o saneamento da dívida, e a Casa do Douro já está na situação em que está e a dívida continua por sanear. O objetivo, no fundo, e as casas portadoras já vieram clarificar isto em várias entrevistas que deram, o objetivo era atacar o sistema de benefício. O sistema de benefício que permite aos pequenos e aos médios viticultores do dono terem rentabilidade, que é uma zona difícil para fazer produção, mas que obriga as casas transformadoras de vinho a terem que pagar mais pelaquela uva, mas é aquilo que viabiliza a atividade dos agricultores, e isso é que foi atacado. Por isso, e com o argumento da dívida, puseram a representar a produção no Conselho Interprofissional do IVDP pessoas que têm ligação às casas portadoras. O presidente da federação que representa 100% da produção está ainda no sítio eletrónico da Associação das Empresas Portadoras de Vinho do Porto como membro da Assembleia Geral. E o Conselho Interprofissional deve ter representado de igual modo a produção e a comercialização. E a pessoa que é presidente da associação que representa a produção também está nos órgãos sociais da entidade que representa a comercialização. E isto foi isto que foi atacado, este equilíbrio que os senhores quiseram atacar. E por isso, se há aqui alguma coisa de mão, é a federação que é de mão da CAP e das casas portadoras. A CAP que nunca teve representatividade naquela região e que conseguiu agora. Por último, e para terminar, dizer que relativamente à representatividade e aos tribunais, a senhora deputada Patrícia Fonseca também sabe que os tribunais já decidiram que a Unidor não é para ser contabilizada na federação, é para ser contabilizada na Associação de Lavouradores. E isso altera completamente aquilo que é o resultado. Aliás, podemos até pôr em causa se a federação está legalmente constituída, porque a escritura de constituição da federação diz que a escritura tem que ser ratificada, porque ela foi feita por gestores de negócios e a escritura não foi ratificada. Pelo menos alguma das entidades que a subscreveram não foram ratificadas. E se isso vier a verificar, a Casa do Douro, aquele edifício que é património da Lavouradoriense, foi entregue a uma entidade que nem sequer está constituída legalmente. Mas sobre essa matéria ainda muita água há de correr por baixo das pontes.
Muito obrigado. Eu agora ia dar a palavra à doutora Célia Custódio e depois fazemos uma segunda ronda, então, está bem? Doutora, tenha a bondade.
Bem, eu peço desculpa, eu vou ver se consigo responder a todas as questões. Bem, relativamente à Assembleia Geral, eu desconheço a convocatória, nunca a li, não sei o que é que foi tratado. Não sei o que é que foi tratado. Pronto, portanto, não estive presente. Não, não estive presente. Agora, voltando ao início. Portanto, relativamente à questão de que diligências tomei, tendo em conta as dificuldades que estou a ter. Portanto, eu neste momento, e eu julgo que isto vai responder a uma série de questões que estão aqui, portanto, eu já fiz, tal como preconiza o decreto-lei, eu tenho que prestar contas ou fazer um relatório de acompanhamento dos trabalhos trimestralmente às tutelas. Tendo em conta as dificuldades que eu estou a ter, eu já reportei esse relatório e neste momento eu já tive contacto do Ministério da Agricultura para reunir, estou a aguardar do Ministério das Finanças para me darem orientações para resolver todas estas questões, nomeadamente da não entrega de chaves, da questão dos trabalhadores. Portanto, isto eu estou a aguardar orientações por parte das tutelas. Pronto. Estoques de 20 milhões estão à guarda de quem? Pois neste momento estão à guarda da antiga direção que se recusa iminentemente a dar-me chaves. Portanto, isto também é um ponto que vai ser falado com as tutelas e sobre este ponto eu também estou a aguardar orações. Portanto, o código do CIR é claro e tem previsto como é que um administrador de insolvência ou de um liquidatário pode atuar no caso de recusa, nomeadamente mudança de fechaduras ou então pedir à GNR para acompanhar para fazer esse trabalho. Eu não tomei nenhuma dessas decisões. Certamente compreenderão que eu entrei em funções num tempo muito complicado, porque houve eleições, houve a queda de um governo, houve a nomeação de outro, houve um declínio, portanto, um período de tempo em que não houve governo. Portanto, obviamente que eu tive que aguardar que o novo governo tomasse posse, que se fossem nomeados os responsáveis de cada um dos ministérios, e assim que eu tomei conhecimento, reportei o que tinha a reportar. Portanto, eu neste momento estou a aguardar orientações de ambas as tutelas. A questão do contacto com o ROC, que colocaram. Não é o ROC que faz a contabilidade, é o TOC. Portanto, e o técnico de contas é nada mais, o técnico de contas da Casa do Douro não é nada mais, nada menos que o presidente da ALD. Portanto, veja só se não há aqui conflito de interesses. O TOC da Casa do Douro é o presidente da ALD, a entidade que perdeu o concurso público. Pronto. Entidade essa que usou a Casa do Douro como sede e onde eu tenho fotografias com envelopes e correspondência da ALD dentro da Casa do Douro. Não, essa não está aí. Está aqui. Portanto, quando questiona se a Federação, que eu posso garantir, a Federação não utiliza, utilizou agora para a Assembleia Geral, efetivamente, o Salão Nobre, mas a Federação não utiliza a Casa do Douro para nada. Eu estou lá sozinha. O tempo que eu estou no peso da régua, eu estou sozinha com três seguranças à porta. Portanto... Pronto. Mas não utiliza... Na atividade, portanto, não utilizam a Casa do Douro. Pronto. Relativamente ao ROC, não tive a oportunidade de falar com o Revisor Oficial de Contas, uma vez que eu teria todo o gosto em falar com o Revisor Oficial de Contas para discutir, efetivamente, os pontos do relatório que ele emitia, o parecer que ele dá sobre as contas. Portanto, efetivamente, eu não vi contas em lado nenhum dentro da Casa do Douro. Portanto, e falei com a antiga, o antigo secretário de Estado, efetivamente foi-me dito, e eu confirmei com o técnico de contas, que efetivamente não foram prestadas contas nos últimos 5 anos. Portanto, o revisor não pode ter feito trabalho sobre umas contas que não existem. Relativamente à questão da minha nomeação na véspera das eleições legislativas, efetivamente foi o que aconteceu, mas eu estava desde a segunda semana de setembro à espera que o despacho fosse publicado. Só foi publicado efetivamente no dia 2 de outubro, mas todos os dias havia, portanto, eu ia ao Diário da República para ver se efetivamente o despacho tinha ou não sido publicado. Portanto, foi publicado no dia 2. Se eu acho que estou fragilizada no processo, não acho. Eu não tenho nada a ver com política, não sou filiada em nenhum partido político. Portanto, eu sou revisora oficial de contas, trabalho como auditora, portanto, não me sinto minimamente fragilizada com essa questão. E, aliás, também posso dizer que no documento que eu remeti tanto ao Ministério da Agricultura como ao Ministério das Finanças, disse taxativamente que o meu lugar está à disposição para o que for necessário. Portanto, não tenho qualquer tipo de problema em delegar este trabalho, como disse, que não gostava de estar na minha posição. Portanto, de facto, não é agradável. Relação do espólio. Efetivamente vai ter que se fazer um trabalho de inventariação de todo o património da Casa do Douro, mas eu, para fazer esse trabalho, tenho que ter dinheiro para pagar às pessoas para fazer esse inventário. Portanto, a Casa do Douro não tem meios financeiros, é um dos assuntos que está em discussão com o Ministério das Finanças, para eu ter um adiantamento para poder contratar serviços que também têm que ser autorizados por ambas as tutelas para poder fazer esse trabalho. A questão das providências cautelares. Efetivamente, e a indicação que eu tenho é que a primeira providência cautelar foi colocada sobre um despacho que não existia. Portanto, o despacho só foi efetivamente publicado no dia 2 de outubro. Portanto, aí sim haveria... Daí também os advogados da antiga direção ter pedido foi buscar a primeira providência cautelar para a data do despacho. Portanto, as indicações que eu tenho neste momento é que estou em funções. Quanto à questão da GNR, eu confesso que eu não vi lá a GNR. Nós tivemos, efetivamente, conforme foi dito por um dos senhores deputados, eu fui com a Federação à GNR, porque eles foram comunicar à GNR que iriam fazer. Em que, efetivamente, a GNR até foi clara que, tendo em conta que se tratava de uma entidade privada, não podia sequer diligenciar o que é que seja. Portanto, foi comunicar que iria acontecer, portanto, o acontecimento. Não houve intervenção da GNR, que eu tenha conhecimento. Foi dito que a Federação iria tomar as delegações. A Federação não está a tomar as delegações. Portanto, as delegações efetivamente estão abertas. Como disse, tem materiais que se deterioram, que têm prazos de validade. Se não forem escoados, vai ser abate, portanto, não se vai conseguir realizar nenhum, portanto, nenhum valor para liquidar dívidas com esse estoque. Também posso dizer que a delegação de Sabrosa fechou e o senhor que estava na delegação de Sabrosa chamou, portanto, pediu ao antigo presidente para ir lá ter e entregou-lhe as chaves à minha frente. Portanto, neste momento, o senhor Manuel António também tem as chaves da delegação de Sabrosa, que não é nada mais, nada menos que a delegação que tem mais valor em stock. Situação dos trabalhadores perante a Segurança Social. Não lhes consigo responder porque o técnico de contas também não me responde. Portanto, eu não sei se foram entregues descontos, se não foram entregues, portanto, não consigo responder esta pergunta. Se foram impedidos de trabalhar, o senhor Manuel António é que tem as chaves dos armazéns. Portanto, se eles não vão trabalhar é porque têm as portas fechadas. Se já foi alienado património, não foi alienado nenhum património. Como num processo de liquidação, primeiro há que inventariar o património e inventariar as dívidas e só a partir daí começar o processo de alienação. Portanto, não foi alienado qualquer património. Aliás, eu passo os meus dias a enviar requerimentos para tribunais porque recebo constantemente cartas de execuções e penhoras. Portanto, eu estou a ver que como posso utilizar o código do CIR supletivamente, eu estou a ver se consigo suspender todos esses processos que estão em curso de penhoras. O património da Casa do Douro está todo penhorado. Todo. Portanto, neste momento, vai ter que suspender todas as penhoras para se conseguir vender o que é que seja. Pronto. Portanto, a questão da Assembleia Geral eu não estive presente. Desconheço completamente que havia portanto, supostamente uma hipoteca. O prédio está hipotecado também, portanto, já está hipotecado, já tem ónus, portanto, daquilo que eu, e está no decreto, a Federação recebia o imóvel com ónus, portanto, porque o imóvel já tinha um ónus. Quanto tempo espera para começar a liquidar as dívidas aos trabalhadores? E este processo todo, o que eu posso dizer é que o despacho de nomeação prevê um ano, prorrogado por mais um. Eu gostaria que não fosse prorrogado, mas eu neste momento não consigo dizer, tendo em conta a falta de informação que tenho. Não consigo dizer por quanto tempo é que vai demorar este processo. Eu peço desculpa, mas isto foram tantas perguntas. Eu não sei, há alguma questão que tenha ficado em aberto? Eu peço desculpa.
Uma ronda muito rápida. Foi acordado 3 minutos.
Não, não é isso.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Foi acordado 3 minutos, uma segunda ronda para quem quisesse, para tirar esclarecimentos. Portanto, o Sr. Deputado pediu a palavra antes de eu.
Era só uma questão que queria levantar à mesa. Estes documentos que a senhora Soutora apresentou aqui, se era possível nos poder facultar. Eu sei que distribuo sobre a questão da casa, mas esses documentos que apresentou aí, se fosse possível.
Sim, eu tenho aqui.
Facultar também a todos os grupos parlamentares, agradecíamos, está bem? E a que é que se referem? Já agora,
está aqui,
obrigado.
Eu pus aqui, correspondência está. À ELD na Casa do Douro.
Muito obrigado, então.
Podemos continuar? Então aí iríamos para uma segunda ronda. Quem se inscreve para tirar. Para o Sr. Deputado do PSD. Faz favor. António Lima Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já se percebeu que para o PCP, portanto, quem tem de facto legitimidade para. 2 minutos. Legitimidade para representar os viticultores durienses e, portanto, ocupar o espaço da casa, do edifício da Casa de Ouro, já se percebeu que para o PCP é de facto a direção cessante. E é esse é que não pode haver um vazio, alguém tem de ter legitimidade e portanto por exclusão de partes para o PCP é a direção cessante e diz inclusivamente que a Casa de Ouro tem legitimidade porque só não houve quórum nos conselhos regionais e por esse motivo é que não aprovaram as contas e o plano de atividades e o relatório, etc, etc. Portanto, isso dá, digamos, legitimidade o facto de não haver reuniões do Conselho Regional da Casa de Ouro, dá legitimidade à direção cessante. Imagine-se o que seria a Assembleia da República não reunir durante 3 anos e o Governo entender que estava completamente legitimado porque a Assembleia da República, os deputados da Assembleia não reúnem e, portanto, o Governo tem todos os poderes para continuar a governar. Evidentemente que nessas situações convoca-se eleições. É a saída natural para uma situação dessas e, portanto, de facto, a Casa de Ouro não tem legitimidade nenhuma para tomar conta, digamos, do edifício da Casa de Ouro. Foi dito aqui pelo senhor deputado do Partido Socialista, o deputado António Borges, que a região vive em convulsão e há bastante preocupação no ar, há um ambiente de grande preocupação em relação a esta matéria. Não é essa a leitura que eu faço e acompanho muito toda a região, não apenas parte dela, mas toda a região. A região está pacificada, a região está, em termos económicos, a desenvolver-se de forma positiva. A Federação, a tal associação que ganhou o concurso, está a desenvolver o seu trabalho com normalidade, inclusivamente no Conselho Interprofissional que decorreu antes das vindimas. O resultado da ação da Federação foi bastante positivo, conseguiu-se um equilíbrio muito bom entre, digamos, a quantidade de benefício, de forma a que não afetasse o preço, e isso resultou, em termos práticos, num aumento do rendimento dos pequenos agricultores, todos em geral, mas dos pequenos também, em particular, de cerca de 10%. Portanto, em relação à vindima anterior, este ano, fruto da presença da tal associação que está ao serviço do papão dos exportadores, aquele papão que sempre é brandido nestas circunstâncias, fruto do trabalho dessa associação, os pequenos agricultores tiveram um aumento de rendimento de cerca de 10%. E, portanto, isto não é verdade que a região esteja paralisada e esteja em convulsão, decorre o seu trabalho normal, e, portanto, isto leva-me à questão que coloquei ao Partido Socialista e que gostava de reiterar, que é o tal sinal que é preciso que o Partido Socialista responsavelmente dê à região, no sentido de que as coisas continuem no rumo que está traçado. Evidentemente que essa solução poderia ter tido melhores, podia estar completa, podia ser perfeita, mas não há soluções perfeitas. É bom que o Partido Socialista não se deixe, no fundo, iludir pelo Partido Comunista e dê o tal sinal à região. E era, no fundo, com esta pergunta que eu reiteradamente fazia ao Partido Socialista, não tanto à doutora Célia Custódio, que já aqui escalpelizou bem as matérias que aqui nos trouxeram, mas que desse o tal sinal à região de que as coisas estão a correr bem e que não tenham a tal reversão que aconteceu noutras situações, porque, de facto, quando politicamente se quer alterar o que está decidido, há toda a legitimidade para isso. E, portanto, enquanto politicamente não houver reversão do modelo que foi encontrado para a Casa de Ouro, ele está em vigor e deve continuar o seu caminho. Até enquanto não houver a tal reversão, como aconteceu, por exemplo, aos transportes coletivos de Lisboa e Porto, etc., enquanto não houver, é esta a solução legal, legítima, adotada pelas entidades que, para o efeito, têm poderes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Doutora Célia Custódio, por hoje partilhar connosco a sua visão sobre um dos problemas que a Casa do Douro tem. E eu queria recentrar exatamente esta nossa audição. Nós hoje não estamos a discutir a direção cessante da Casa do Douro, não estamos ainda a discutir o modelo institucional adotado pelo antigo governo para o Douro, estamos a tratar de uma situação que tem a ver com o património e a forma como a Soutora, enquanto administradora, está a usar as suas funções. E em relação a isso, quero lhe dizer que se o Partido Socialista estava preocupado, depois de ouvirmos, ainda ficou muito mais preocupado. Porque realmente aquilo que nós percebemos, daquilo que nos foi dizendo, é que praticamente não consegue fazer coisa nenhuma a não ser tirar umas fotografias. E em relação a isso, deixe-me dizer que também essas fotografias são claramente selecionadas, porque realmente chamar a este dossiê património da Casa do Douro, diga-me que acho que exagerou. Porque realmente aquilo que é bonito e até tem como capa este lindo vitral foi ignorado desse levantamento fotográfico. O Salão Nobre não está aqui, os vinhos, conforme disse, também não estão, a garrafeira histórica também não está, o gabinete da antiga direção também não está. Portanto, tudo aquilo que era bonito não veio para este levantamento. Tudo aquilo que era feio realmente veio. E portanto, nós anotamos essa sua seletividade. Em relação àquilo que também foi dizendo sobre a atividade um pouco divergente daquilo que eram os antigos trabalhadores da Casa do Douro, também devo dizer, se estava preocupado, agora ainda estamos mais preocupados, porque pelos vistos existem trabalhadores que estão impedidos de entrar por esses tais três seguranças que têm lá à porta, de entrar no edifício sede da Casa do Douro. E entretanto, e aparentemente, todas as outras delegações continuam a funcionar. E aquilo que eu lhe pergunto muito, muito diretamente é qual é o modo que tem de controle do funcionamento dessas delegações? Qual é o apuramento de caixa que faz diariamente? Qual é o reporte que é efetuado exatamente à sua autora para nós ficarmos a perceber se realmente existe controle nas poucas funções que já percebemos que são poucas, que neste momento está exatamente a fazer? Em relação à legitimidade ou não? Aquilo que nós entendemos é que realmente fruto desta litigância pendente, e há litigância pendente, e nós todos temos aqui que admitir isso, não concordamos com aquilo que o Sr. Deputado do PSD nos vai dizendo, que a região está especificada em relação à solução do Casa do Douro. Não está, vocês estão a ver a região sobre outro prisma que não deve ser exatamente aquilo que coincide com a realidade. E, portanto, aquilo que nós hoje queremos aqui sublinhar é que realmente não nos conformamos em relação à questão da solução, à solução estatutária que foi adotada, e em relação a isso, os próximos tempos serão reveladores daquilo que será a posição do Partido Socialista. Em relação àquilo que a Soutora nos disse, continuamos muito, mas mesmo muito preocupados, porque entendemos que as suas funções estão amputadas por variadíssimas razões e que neste momento se calhar não está a prestar aquele serviço que a região e a Casa do Douro necessitava. É só.
Muito obrigado. Pouco de esquerda.
Muito,
Carlos muito, Matias, faz favor.
Muito brevemente, Sr. Presidente, porque já estamos bastante adiantados em relação ao horário previsto. Três ou quatro questões quase telegráficas. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Célia reconhecer que não está em situação cómoda, mas as perguntas têm que ser feitas e aguardamos as respostas. E as respostas que tivemos, de facto, acentuam a preocupação com que abordámos e com que, pelo que conhecemos da situação da Casa do Douro. E por aqui ficamos neste momento. Relativamente à incomodidade da senhora vereadora, da senhora deputada Patrícia Fonseca, enfim, reafirmo aquilo que foi dito pelo deputado João Ramos, incomoda a palavra arrombamento, então eu substituo por operação de serralharia visando a ocupação de imóvel detido por terceiros. Portanto, não será um arrombamento, será uma operação de serralharia visando a ocupação de imóvel detido por terceiros, se isto incomoda menos. Depois, eu quero rejeitar frontalmente a insinuaçãozinha que deixou relativamente à posição do Bloco de Esquerda e também do PCP, mas o PCP falará por si, relativamente aos assaltos que houve à Casa do Douro. Gostaria que fosse mais explícita sobre essa insinuação. Uma coisa eu lhe garanto, é que se houve assaltos relativamente aos vinhos da Casa do Douro, seguramente ninguém do Bloco de Esquerda se irá arvorar em justiceiro e fazer justiça por mãos próprias. Ninguém do Bloco de Esquerda se vai armar em zorro à procura dos gatunos dos vinhos da Casa do Douro e usará os preceitos legais e os caminhos legais para repor a legalidade, se porventura ela foi ultrapassada. Portanto, rejeito a insinuaçãozinha algo venenosa que estava por trás da afirmação da senhora deputada. E por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, começando pelo fim, Sr. Deputado Carlos Matias, eu não fiz qualquer tipo de insinuação, eu limitei-me a fazer uma observação que efetivamente a preocupação dos senhores é muito grande. Aliás, o próprio requerimento apresentado pelo PCP diz que só em vinhos engarrafados, com esta situação verificamos que entidades nomeadas criaram condições para que uma entidade privada entrasse nas instalações da Casa do Douro e tivesse acesso a toda a documentação e património. Só em vinhos engarrafados estarão na sede cerca de 4 milhões de euros portanto, e manifestou aqui o deputado João Ramos na última comissão, preocupação com esta matéria, e eu constato que tendo sido do conhecimento geral o assalto, portanto, o roubo de vinho das instalações, na altura não foi manifestada preocupação quanto à segurança e quanto a quem é que estava a tomar conta, a zelar por aquele património. Foi apenas uma constatação, insinuação, é o Sr. Deputado que daí retira as suas ilações. Não foi de todo a minha intenção. No que queria aqui só, relativamente ao deputado João Ramos e à resposta que me deu relativamente à decisão do Tribunal e à participação ou à representatividade da Unidouro ou à não representatividade da Unidouro na Federação Renovação do Douro, o Sr. Deputado certamente conhecerá, não é por desconhecimento aqui, ou omitiu, ou por, não é, por desconhecimento, ou então foi por desconhecimento, que efetivamente essa decisão do Tribunal só ocorreu depois da decisão da aceitação da demissão das entidades que pertenciam à Unidouro e que não concordavam com a associação, portanto, a adesão da Unidouro à ALD. Só depois dessas entidades terem saído da Unidouro é que o Tribunal, pelo facto de já não serem parte interessada, pois já não eram sócias da Unidouro, não eram parte interessada na matéria, só depois dessa decisão é que o Tribunal disse que eles não eram parte interessada e, portanto, tomou a decisão que o Sr. Deputado aqui referiu. No que respeita, não posso aqui deixar de dizer, e tendo em conta as insinuações aqui sim dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP e até também do PS, relativamente aos timings da nomeação da administradora liquidatária, eu pergunto se de facto seria preferível que não tivesse havido essa nomeação e que um problema de tantas décadas que finalmente estava em fase de solução, pelo facto de estarmos a chegar a um problema, uma situação que estava resolvida, bastava apenas oficializá-la, portanto consumá-la, que preferissem que não fosse feita essa nomeação para poderem depois, estaríamos nesta fase, neste momento, certamente a discutir à mesma o problema das dívidas e do não pagamento aos trabalhadores, porque essa situação arrastava-se há imensos anos e iria continuar certamente, ou então estariam aqui a acusar o governo anterior de não ter resolvido o problema quando poderia tê-lo feito. Por último, queria só, e tendo aqui visto aqui as fotografias da correspondência, só por uma mera curiosidade, se de facto, aqui que não é visível, se, e tendo em conta uma situação que me preocupa, que é o facto do anterior toque ser o presidente da ALD, e aqui sim me parecer que é evidente que haja interesses, interesses naquela parte, se efetivamente esta correspondência tinha como a sede, portanto, a correspondência da ALD ia para a sede da Casa do Douro ou não.
Muito obrigado. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. Relativamente ao vazio, à legitimidade do Sr. Deputado, se calhar não conhece, mas eu dou-lhe a indicação que pode ler os documentos que o PCP apresenta na Assembleia da República. Um deles que apresentou é um processo de apreciação parlamentar, precisamente para ser apreciado o decreto-lei que deu origem à nomeação da administradora da dívida. O outro é um projeto de lei que tem como objetivo anular todo o concurso. E neste projeto de lei, precisamente para evitar o vazio, um dos pontos que lá está é a criação de uma comissão administrativa para tomar conta do património. E por isso, o PCP tem preocupação com essa matéria e até aponta soluções. E relativamente à preocupação do PCP com esta ou aquela matéria, a senhora deputada Patrícia Fonseca, que até esteve no governo na anterior legislatura, sabe muito bem, foi assessora do governo, sabe muito bem que a preocupação do PCP com as questões da Casa do Douro não são de hoje nem de ontem, têm muitos anos. Relativamente à questão de não haver eleições, até para convocar as eleições, no âmbito de todo este processo, para convocar eleições era preciso haver uma comissão eleitoral. E essa comissão eleitoral tinha que ser eleita pelo Conselho Regional, por sua vez, não. E tudo isto, foi esta forma como a trama foi urdida que deu origem a que depois fosse criado um procedimento para colocar uma entidade e esta entidade a tomar conta da situação. Se a região está a não a desenvolver, se é positivo, o que o Sr. Deputado disse foi que houve um aumento de 10% do benefício. Do vamos lá ver o preço é que é paga, porque essa é que é a questão, essa é que é a verdadeira questão, é o preço a que é pago, a que é paga a pipa do vinho a tratar e do vinho de mesa, e essa é que é a verdadeira dificuldade da região. A senhora administradora acabou por colocar aqui o preconceito em cima da mesa e também clarificar alguma questão. Veja-se bem, o técnico de contas até é presidente de uma associação que foi, eu não sei se há alguma inibição, mas é curioso que não se espante. É curioso que não se espante, por exemplo, da produção ser representada por parceiros da comercialização. Isso não a espanta nada. Não a espanta nada. O que espanta é que alguém possa, o antigo técnico de contas, possa ser membro de uma associação, mas isso também clarifica o seu posicionamento perante essa matéria. A Casa do Douro é fruto de um processo histórico da produção dos viticultores durienses para defenderem os seus interesses. E defenderem os seus interesses, face também à comercialização. O equilíbrio era muito frágil e o que os senhores fizeram foi destruir aquele equilíbrio. A única questão era que a senhora administradora garantisse como é que é salvaguardado o património que está dentro do edifício, tendo em conta que a Federação tem acesso ao edifício, a senhora não está lá sempre, como disse, e ainda não nos deu garantias que haja salvaguarda desse património que lá está, nem a legitimidade de alguém ter acesso a um processo ainda em contínuo, ou seja, há lá ativos que deviam servir para pagar uma dívida e há uma entidade que, pelo visto, tem grande apetência para, pelo dinheiro, já tem 50% das taxas, quer fazer um empréstimo e, por isso, e é essa que tem acesso àquilo que é o património.
Agora, só para clarificar numa frase, os 10% a que me referi é o rendimento em termos financeiros. O benefício não aumentou 10%, aumentou 6%. Ponderado com o aumento do preço pago aos lavradores, é que dá 10% de aumento de rendimento, em termos financeiros, portanto.
Muito obrigado. Eu tenho a palavra à doutora Célia Custódio para responder.
Relativamente à questão do meu trabalho ter sido só meramente tirar fotografias, eu também tirei, obviamente, o que é bom, portanto, tem aqui. Porque um dos comentários é que a Casa do Douro estava toda revolta, que tinham, portanto, está aqui efetivamente o Salão Nobre, as fotografias da sala da direção, em que está tudo exatamente como deixaram. Pronto. Portanto, não, o meu trabalho não foi só tirar fotografias, como lhe digo, os meus dias na casa, lá em cima no peso da régua são muito, muito difíceis. Eu tenho constantemente caem citações de penhora. Eu posso-vos mostrar a certidão de dívida da Casa do Douro das Finanças, tem 10 folhas de processos. Portanto, e neste momento é necessário, efetivamente, tentar suspender todos, porque senão entra tudo em execução. Eu também tinha, por curiosidade, houve, já não me recordo quem que falou na questão dos roubos e dos assaltos. Eu já me fui, da GNR ainda não tive acesso a todos, mas já pedi para me entregarem. Da alfândega, uma vez que, como certamente saberão, a Casa do Douro é interposto fiscal e sempre que existe ou derrame ou roubo, a Casa do Douro tem que pagar o IEC, portanto, o Imposto Especial sobre o Consumo. E um dos processos, portanto, que é muito curioso e eu gostava de vos ler, se me permitissem, que diz, portanto, a alfândega deslocou-se ao armazém e diz, deslocaram-se os signatários àquelas instalações, tendo então apurado que o derrame comunicado tinha sucedido no balão de cimento número 13, com a capacidade total de armazenamento de 243 mil litros. Depois, da vistoria efetuada àquele reservatório, resultou que o mesmo se encontrava desprovido de qualquer existência, completamente seco e, estranhamente, não ostentava qualquer odor a vinho generoso que supostamente ali tinha estado armazenado até há bem pouco tempo. A área que o circundava, constituída maioritariamente por terra batida, não apresentava também quaisquer vestígios do derrame, independentemente de a Casa do Douro ter já efetuado uma pequena escavação no sentido de quantificar as eventuais fendas que pudessem sem ter dado origem à dissipação do líquido. Portanto, e com este processo, a Casa do Douro tem uma dívida de 33 mil euros de imposto a pagar. Portanto, e os processos, portanto, tanto das finanças como a nível da alfândega, Portanto, isto é, posso dizer que é um processo gigante. Gigante. Portanto, efetivamente, eu não... Portanto, relativamente às delegações. Portanto, o que está instituído, eles têm programas de faturação certificado, diariamente tiram uma folha de caixa, em que, portanto, conferem o dinheiro com as vendas. No final do mês fazem a folha de caixa mensal, em que eu me desloquei a todas as locações no final do mês e validei essa folha de caixa. Portanto, neste momento é assim que está feito. O dinheiro das vendas está guardado num cofre dentro da Casa do Douro. Infelizmente eu não posso usar nenhuma conta bancária, porque como existem processos de penhora em curso, se depositar o dinheiro é automaticamente penhorado. É assim.
Sr. Presidente,
o controle que é feito.
Posso, sim, mesmo muito rápido, sim, só para pedir, se possível, solicitar-se cópia daquele
nota.
Documento da... Peço desculpa, Sra. Solicitar-se cópia daquele documento da alfândega que a Sra. Aqui leu, se for possível. Pedi ao Sr. Presidente.
Se entregar, a Sra. entregou.
Portanto, isto é um processo de 2011. Também só outra questão que levantaram é o facto de eu não estar a prestar o serviço que devia à Casa do Douro. Efetivamente, eu assumo isso porque não tenho condições de o fazer, mas por isso mesmo eu expus tudo à tutela, às tutelas. Portanto, neste momento eu estou a aguardar orientações. É o que posso dizer.
Sim, senhoras e senhores deputados, acabou a audição. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua exposição, pelas respostas que nos deu. E...
Relativamente à correspondência... Efetivamente, eu não recebi nenhuma correspondência. Portanto, agora neste momento a correspondência vai para a Casa do Douro. Não recebi nada relativamente à ALD. Dizia Rua dos Camilos, mas pode ter outro número. Portanto, pode haver. A Rua dos Camilos é muito grande. Portanto. Exatamente. Pode ser do lado lá da rua, sim.
Está então. Senhores deputados. Acabou esta audição da parte da Sra. Doutora Célia Custódio. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo cá, pelas suas informações, pelas respostas que nos deu. E os documentos que quiser entregar, faz favor.
Cinco minutos de intervalo,
concordo. 3 minutos para o quarto banho, então. 3 minutos.
Bem, já agora agradeço, obrigado e boa tarde. Espero ter sido, ter respondido a todas as questões.
Muito obrigado, Sra. Doutora.
Sra. Doutora.